tarde da quinta-feira, dia 15 de abril. Temas em destaque no Portugal em Direto, Cláudia Costa.
No meio da cidade de Gondomar, na área metropolitana do Porto, vai nascer um parque urbano, um pulmão verde numa área equivalente a dois campos de futebol. O investimento é de 5 milhões de euros, mais de metade sai do orçamento municipal. A empreitada arrancou esta manhã. Com o confinamento, o setor automóvel travou a fundo, os carros utilitários não saem dos stands, mas as despesas continuam a cair na conta das empresas e várias recorreram mesmo ao layoff. Exceção para os automóveis de luxo, um segmento de mercado que continuou a ter procura. Temos reportagem no Portugal em Direto. No coração de Lisboa, ainda há quem vive em pleno século XXI, sem água, sem eletricidade, sem casa de banho e em habitações que correm o risco de ruir. É o que acontece com dezenas de moradores da Quinta do Ferro, que fica localizada entre Graça e Santa Apolónia. A autarquia diz que está a preparar um plano para lidar com o problema, mas os habitantes e os proprietários garantem que não conhecem nada deste projeto e queixam-se do silêncio da Câmara da Capital. Nós fomos à Quinta do Ferro ver como se vive em tempo de pandemia. E porque é quinta-feira? O jornalista Luís Henrique Pereira, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vai mostrar-nos, através da rádio, uma ave com que nos cruzamos muitas vezes. Tem um canto inconfundível. Trata-se da rola turca. Recordo que este é o único conteúdo da rádio em Portugal exclusivamente dedicado à vida selvagem.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, também no Facebook da Antena 1. Começa agora a edição Cláudia Costa.
Na ilha de São Miguel, nos Açores, nos últimos dias foram detectados 349 novos casos de Covid-19. Por isso, já a partir da meia-noite, os restaurantes e cafés da ilha vão encerrar. Entra em vigor o recolher obrigatório. O secretário regional da Saúde diz que a situação está controlada, mas há indicadores que estão a preocupar as autoridades. Oriana Barcelos.
A ilha de São Miguel está no nível de alto risco de transmissão do SARS-CoV-2. Para impedir que o vírus alastre, entram em vigor à meia-noite medidas restritivas, entre elas recolher obrigatório e restaurantes, bares e cafés encerrados, explica Clélio Menezes, secretário regional da Saúde.
A partir das 0 horas de sexta-feira, todos os estabelecimentos de restauração e bebidas de São Miguel estão encerrados, excluindo a atividade de takeaway e entrega ao domicílio.
Nas próximas 3 semanas estão desaconselhados os eventos, pelo que o Azores Rally, prova do Campeonato da Europa, que deveria acontecer de 6 a 8 de maio, não vai realizar-se na data prevista.
Foi dado conhecimento à entidade organizadora do Rally dos Açores de que não existem condições epidemiológicas para a realização do mesmo, na data em que estava agendado.
Os números da Covid-19 justificam a decisão. Há 340 casos em São Miguel, espalhados por 40 freguesias na ilha, mas há outro indicador no Hospital de Ponta Delgada que preocupa as autoridades de saúde dos Açores.
2/3 do consumo de oxigênio permitido já está esgotado. São 229 litros. Numa capacidade de 280 a 300 litros.
Em São Miguel estão 15 pessoas internadas com Covid-19, 7 em cuidados intensivos.
Ordem para encerrar nos Açores. Na ilha de São Miguel, nos últimos dias, foram detectados 349 casos de Covid-19. Por isso, já a partir da meia-noite de sexta-feira, os restaurantes e cafés da ilha vão encerrar e entra em vigor o recolher obrigatório. É preciso recuar aos tempos da Troika para ver um primeiro trimestre tão mau para as vendas de automóveis. Segundo o Automóvel Clube de Portugal, a venda de veículos ligeiros de janeiro a março registra perdas de mais de 30% em relação ao ano passado. No terreno, os stands são o espelho destes números, mas há exceções, Luís Peixoto.
Estamos no Conselho da Trofa, no extenso parque automóvel do stand Nordcar. A maioria dos 200 carros em exposição são de gama média, só falta mesmo quem os compre, conta João Magalhães, diretor-geral da empresa.
As nossas vendas passaram praticamente para zero, não é? Durante o período do confinamento. Após o confinamento, foi uma situação até inesperada, que foi um aumento da procura. Mas isso foi uma situação 1-2 meses depois O que se veio a verificar foi uma quebra nas vendas, mais ou menos na ordem dos 30%. E está-se a dar uma situação que já não se verificava há algum tempo, desde a última grande crise. Cada vez mais temos particulares que procuram um stand para vender.
Atualmente, com 10 empregados, a empresa recorreu ao layoff. João, um dos rostos deste negócio familiar de duas décadas, queixa-se que os carros não saem, mas as contas continuam a aparecer.
Os encargos dos IUCs, temos os encargos com o pessoal e temos também os encargos com os espaços, não é? Com a manutenção dos espaços, com as rendas. Embora a gente venda ou não, são custos que estão sempre cá para nós pagarmos.
No Porto, o proprietário da Cardouro tem outra história. Ruben Moura trabalha com carros de luxo, um segmento de mercado que continuou a ter procura.
Ao contrário do normal que nós pensávamos que ia acontecer, nós em 2020, o nosso ano foi melhor do que o ano de 2018 e 2019.
Apesar das vendas até terem crescido, o início deste ano trouxe outros problemas.
O ano de 2020 vendemos 178 carros. Este ano não está nada de encontro àquilo que foi 2020. Nós hoje em dia, para fazermos alguma coisa, está muito mais demorado, quer a nível de fornecedores, quer a nível de oficinas, de prestadores de serviços, porque não há transporte por causa da pandemia. Portanto, a pandemia é desculpa hoje em dia para tudo, ou quase tudo.
Duas realidades diferentes no mundo das vendas de automóveis em tempos de pandemia.
Reportagem do jornalista Luís Pachotto. Com o confinamento, o setor automóvel travou a fundo, a exceção para os automóveis de luxo, um segmento de mercado que continuou a ter procura. A Estrada Nacional 225, que liga os concelhos de Castro Daire e de Arouca, está a precisar de obras urgentes há mais de 25 anos. A Infraestruturas de Portugal tem já um plano de requalificação para os 35 quilómetros de estrada, mas aguarda desde março passado pelo aval do Ministério das Finanças. O autarca de Castro Daire reuniu recentemente com o Governo. Neste encontro, o Ministério das Infraestruturas comprometeu-se a voltar a insistir com as finanças para que a obra de renovação da 225 avance rapidamente. Lourdes Dias.
A Estrada Nacional 225 une dois distritos, Viseu e Aveiro, e é uma importante via de ligação dos concelhos de Castro Daire e de Arouca. Há mais de 25 anos a precisar de obras de requalificação. A estrada tem vindo a degradar-se e o presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, teme pela segurança de quem circula na estrada.
Desde as constantes quedas de barreiras, as supressões no pavimento, o elevado estado de degradação do piso, a sinuosidade, espero eu que não aconteça nenhuma desgraça naquela estrada. Quando chove com bastante intensidade, existem sempre problemas na estrada com quedas de barreiras.
Há já um projeto da empresa Infraestruturas de Portugal para a requalificação de 35 quilómetros de via, um investimento previsto de cerca de 5 milhões de euros. Está pronto e há um ano aguarda pelo visto do Ministério das Finanças de João Leão. O autarca de Castro Daire reuniu recentemente com o Governo e diz que há o compromisso de ajudar a desbloquear o processo no Ministério das Finanças para que a obra de renovação avance rapidamente.
Foi possível já as Infraestruturas de Portugal elaborarem o projeto de requalificação da estrada e que neste momento, desde março, desde 13 de março de 2020, está a aguardar o Ministério das Infraestruturas, a aguardar que o Ministério das Finanças autoriza a portaria de extensão de encargos para que o concurso para a empreitada possa ser aberto. Apelei novamente ao Sr. Ministro que interpelasse o Ministério das Finanças e foi esse o compromisso que ele assumiu.
A Estrada Nacional 225 liga os distritos de Aveiro e Viseu, uma importante ligação aos passadiços do Paiva.
Será o principal acesso para os famosos passadiços do Paiva, que fica no concelho de Arouca, e que a ligação à autoestrada A24 é feita por esta estrada. Portanto, para lhe dizer que, para além de todo o trânsito normal e existente, nestes últimos tempos, com este reforço em termos turísticos desse projeto, aumentou ainda mais a circulação nesta via.
Estrada Nacional 225 em mau estado. A Câmara de Castro Daire já entregou, em 2018, uma petição no Parlamento a reivindicar a requalificação da via. No ano passado, a Assembleia da República recomendou ao Governo que fossem efetuadas obras que agora esperam apenas pelo aval do Ministério das Finanças.
Obras aguardadas há 25 anos, a Estrada Nacional 225, que liga os concelhos de Castro Daide e de Aroca, espera então por essa luz verde por parte do Ministério das Finanças. Começam na próxima segunda-feira as obras de reabilitação da Via Férrea no troço da Linha do Norte, entre Santa Apolónia e Braço de Prata, em Lisboa. Um investimento de cerca de 4 milhões de euros para substituir as travessas, o carril e beneficiação do sistema de drenagem. A obra da Infraestruturas de Portugal vai decorrer durante a noite para minimizar o impacto na circulação ferroviária. As mudanças na linha férrea vão garantir melhores condições de segurança na circulação dos comboios e diminuir também os níveis de ruído, com benefício direto para a população que reside naquela zona envolvente. Um espaço verde para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Gondomar. É desta forma que o autarca da cidade apresenta o arranque da concretização do parque urbano. E este pulmão verde na área metropolitana do Porto oferece equipamentos culturais, lúdicos e desportivos. O investimento é de 5 milhões de euros e o parque vai estar pronto no verão do próximo ano. Paula Verã.
Nasce mesmo no meio da cidade de Gondomar e é a resposta aos habitantes que esperam por este parque urbano há 15 anos. Quem o diz é Marco Martins, presidente da autarquia de Gondomar, que nos faz a apresentação deste projeto.
Quem entra na principal entrada de Gondomar e que até hoje tinha dois terrenos a monte, rodeados por um conjunto de equipamentos públicos, tal como a Igreja Matriz, a Biblioteca, a Junta de Freguesia e o Auditório, vai passar a entrar numa zona verde. Uma zona dinâmica, diferente, com uma perspectiva de futuro, e acima de tudo uma zona também que daqui a alguns anos será servida pela linha do metro Dragão Souto, que vai ladear o parque e que tem uma estação mesmo ao lado de uma das entradas do parque.
Este pulmão verde, numa área equivalente a dois campos de futebol, tem muito para oferecer.
Dentro dos 27 mil metros quadrados que estão agora a ser construídos, podemos encontrar parques infantis, um skatepark, um parque canino, espaços amplos de lazer e de relva e também um pequeno anfiteatro natural.
Quando é que estará pronto?
As nossas previsões são que possa ser ao serviço da população no verão de 2022.
Um investimento de cerca de 5 milhões de euros, suportado pela autarquia, depois de ter posto as contas em dia, explica o presidente Marco Martins.
Com um investimento de capitais próprios da Câmara, neste caso, superior a 5 milhões de euros, sendo que mais de metade dos 5 milhões correspondem à expropriação do terreno. Portanto, são cerca de 2,8 milhões nos terrenos e cerca de 2,3 milhões com o custo da empreitada, que foi adjudicada após um concurso público.
Um novo espaço verde com múltiplas ofertas culturais e lúdicas, mesmo no centro da cidade de Gondomar, para que a população possa usufruir já no próximo verão.
Um pulmão verde equivalente a dois campos de futebol. O investimento, como ouviu, é de 5 milhões de euros. Mais de metade sai do orçamento municipal. A empreitada arrancou esta manhã. Depois do 365 Algarve, a região volta a ter uma programação cultural em rede, constituída pelos 16 municípios, pela Direção Regional de Cultura e múltiplos agentes culturais. Chama-se Bezaranha e adiante já vamos saber o que é que este nome significa. Arranca já no próximo fim de semana e ao longo de todo este ano, quase todas as áreas artísticas vão estar representadas num projeto que tem três grandes objetivos: apoiar os criadores e artistas, valorizar o território e os monumentos e dar uma ajuda pelo lado da cultura à atividade turística num dos piores anos de que há memória. O investimento total chega aos 800 mil euros, financiados pelo Programa Operacional Regional do Algarve. Mário Antunes.
Um vento forte e áspero, assim é na tradição oral algarvia a definição de Bezaranha. Mas há ventos que vêm por bem e em ano de pandemia. Este Bezaranha significa um sopro de oportunidade. Para a generalidade de artistas e criadores locais, esta é efetivamente a oportunidade de trabalho, depois de um ano de profunda crise.
Uma das premissas, um dos pressupostos e objetivos desta candidatura, se não o mais importante, foi o apoiar os artistas locais e os profissionais do setor da cultura da região. Eu posso adiantar até que contamos envolver cerca de 700 artistas, portanto, ligadas e envolvidas no mundo da cultura e das artes.
Pedro Bartilotti é o programador deste Bezaranha, que hoje se dá a conhecer à região. Uma programação cultural em rede, constituída pelos 16 municípios, e que este ano preenche o vazio deixado pelo 365 Algarve. Ainda assim, o presidente da Associação de Municípios deixa claro que o Bezaranha não é nem deve ser um substituto desse outro programa apoiado pelo turismo.
É um programa financiado neste âmbito do Covid e que tem por base a retoma também da atividade cultural. Não queremos considerar um sucedâneo porque queremos acreditar que o 365, ou aí sim um seu sucedâneo, financiado pelo Turismo de Portugal, poderá um dia voltar a acontecer e até majorar a capacidade financeira deste programa regional.
Quase todas as áreas artísticas vão estar representadas, do teatro à música, do artesanato às artes plásticas. Um projeto que visa apoiar criadores e artistas, mas também valorizar o território, os monumentos e a paisagem.
Potenciar o património natural e edificado, monumentos históricos, locais emblemáticos, não convencionais até. Depois, os eventos têm, 60% dos eventos têm de ser realizados ao ar livre também. Depois, por fim, portanto, isto é um programa que é alargado de programação cultural em rede e vamos, pela primeira vez, vai haver uma itinerância entre os 16 municípios.
O arranque do Bezaranha é já no próximo fim de semana. A programação regular nos 16 municípios vai estender-se ao longo de todo o ano, até dezembro, privilegiando sempre que possível o contacto com o público.
A intenção, claro, de todos os municípios é poder programar em locais físicos, não é? Com o público. O calor humano é sempre, talvez, das coisas mais importantes, se não mais importante, no mundo do espetáculo, para todos os envolvidos, o público e o artista, não é? Mas caso seja, em alguns eventos exista dificuldade em realizar esse evento em locais físicos, portanto nós já temos tudo programado, preparado, em articulação com os municípios para passarmos à transmissão online, portanto, de modo a ajudarmos o mais rápido possível e de forma concreta os artistas.
O Bezaranha resulta de uma candidatura que a Comunidade Intermunicipal do Algarve submeteu ao Programa Operacional Regional do Algarve. No total, 800 mil euros de investimento na retoma cultural, setor que praticamente está paralisado há um ano.
É focado essencialmente na retoma, e no caso na retoma da atividade cultural. No entanto, nas conversas que temos tido com o Sr. Presidente da CCDR e a AMAL, é nosso desejo que o próximo quadro comunitário tenha também uma parte dedicada à programação em rede.
António Pina destaca essa virtude de um programa que abrange iniciativas e eventos culturais em todos os concelhos do Algarve, contribuindo para apoiar artistas locais e promovendo itinerâncias entre concelhos.
Em ano de pandemia, este Bezaranha é um sopro de oportunidades para a cultura, para as artes e também para o turismo no Algarve, que levou um grande rumbo.
Estamos na Quinta do Ferro, em plena capital, numa rua em 2021, onde não há água nem há saneamento.
Vivemos aqui da maior porcaria. Isto aqui, quando está entupido, é um cheiro horrível. Evidentemente, não temos água.
Na sua casa não tem água?
Não. Aqui ninguém tem água.
É a Quinta do Ferro, no coração turístico de Lisboa, entre a Graça e Santa Apolónia, onde procuramos sinais de esperança, mas não há nada de novo desde que foi denunciada, em setembro do ano passado, a situação de miséria vivida neste bairro, com quase 1000 moradores e com a pandemia a não ajudar.
E é precisamente para a Quinta do Ferro que vamos já de seguida. No coração de Lisboa, ainda há quem vive em pleno século XXI sem água canalizada, sem eletricidade, sem casa de banho e em habitações que correm o risco de ruir. É o que acontece com dezenas de moradores da Quinta do Ferro, que fica situada entre a Graça e Santa Apolónia. Estas pessoas queixam-se da falta de apoios da Câmara. A autarquia diz que está a preparar um plano para lidar com o problema, mas os moradores e os proprietários garantem que não conhecem nada deste projeto e queixam-se do silêncio da autarquia. A repórter Arlinda Brandão foi até esta zona central da cidade, com vista para o Rio Tejo, saber como é que estão a viver estes tempos de pandemia e a aguentar um impasse que se mantém por resolver há muito tempo.
É difícil de explicar. Estamos na Quinta do Ferro, em plena capital, numa rua em 2021, onde não há água nem há saneamento. Jesuína tem 84 anos, vive aqui com a família e está farta de esperar por ajuda.
É isto que eu vi. que a senhora vê, é esta porcaria. Vivemos aqui da maior porcaria. Isto aqui, quando está entupido, é um cheiro horrível. Evidentemente, não temos água.
Na sua casa não tem água?
Não. Aqui ninguém tem água.
Ninguém. Como é que faz?
Ali, ao chafariz. A minha casa, olha, ou precisava de obras, porque está toda a cair a caliça, está toda a coisa, ou darem-me uma casinha.
Não se importava de sair daqui?
Não, eu gostava de ficar aqui. Tenho 84 anos.
É a Quinta do Ferro, no coração turístico de Lisboa, entre a Graça e Santa Apolónia, onde procuramos sinais de esperança, mas não há nada de novo desde que foi denunciada, em setembro do ano passado, a situação de miséria vivida neste bairro, com quase 1000 moradores e com a pandemia a não ajudar.
Olha, eu tive 20 dias internada. Apanhei aqui, olha, não sei.
Não sabe como é que apanhou?
Eu não. Sei dizer que me arrebentou o sangue para a boca e fui para São José e São José provou-se que eu tinha aquilo. Tinha 19, sei lá, que é aquilo.
Como é que tem sido o apoio aqui às pessoas nestes tempos de Covid? É igual? Não há apoio?
Não há apoio nenhum. O único apoio que há é vir aí a caminhar de dar comer a eles. Às pessoas. A gente não interessa. Isso aqui está esquecido, minha senhora. Isto aqui não interessa a ninguém.
Muitos moradores sentem-se abandonados e esquecidos, apesar dos apoios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Junta de Freguesia de São Vicente na distribuição de alimentos.
Há muita população idosa e há muita população jovem que não tem condições de pagar uma renda como é habitual de se pagar em Lisboa, nem pouco mais ou menos. E há também uma população, chamemos nómada, que consegue apanhar, sabe que há uma casa vazia e ocupa.
José Rosa é o presidente da Associação Amigos da Quinta do Ferro, associação de proprietários e de moradores.
Estamos juntos com os moradores. Bom dia, como está?
Bem.
Portanto, estes moradores têm todo o interesse em estar connosco. E isto é uma coisa inédita. Inquilinos e senhor e eu estarem juntos. É que nem assim os autarcas compreendem o valor desta união, porque esta união dá-nos incentivo, dá-nos força para continuar e nunca desistir. E não vamos desistir enquanto isto não resultar.
Querem acabar com as condições desumanas em que vivem muitos moradores, em casas em risco de ruir, escondidas em ruas de uma zona nobre da cidade.
Aqui este 31 são 15 casas, ou seja, desde esta porta até lá acima, vão sendo assim uma espécie de ilhazinha.
E que condições é que têm?
São normalmente casas muito pequenas, nem sempre com as melhores condições de ventilação, portanto, mas não estão, apesar de tudo, ao contrário de outras que haverá aqui, não são não reabilitáveis de tudo, não é?
Ana Catarina é antropóloga e membro da cooperativa Trabalhar com os 99%, que está a prestar assessoria técnica à Associação de Proprietários e Moradores para que o modelo de reabilitação da Quinta do Ferro, que se adotar, seja participado e não imposto pela Câmara Municipal de Lisboa.
O nosso receio é que se preparem para fazer uma grande operação urbanística aqui que não considera as especificidades do bairro e que não considera aquilo que têm sido as reivindicações dos moradores e proprietários, que é a reabilitação do edificado com a manutenção do inquilino.
Depois de setembro, com o processo da Quinta do Ferro a ter destaque na comunicação social, chegou a haver a intenção da autarquia de criar aqui um gabinete de apoio a bairros de intervenção prioritária, mas ficou pelo caminho.
Um modelo de cogovernação significa que todas as partes têm que ter responsabilidades, não é? E tem que ser claro quais são as responsabilidades. E depois, para ter alguma efetividade no terreno, precisa de orçamento, por exemplo, para as associações poderem operar e os próprios serviços. E aquilo que se começou a desenhar parecia-nos uma coisa muito mais... O peso da Câmara era muito maior do que o das associações locais. sem que se percebesse muito bem porquê, porque se a ideia é as associações locais participarem na cogovernação, havia aqui um desequilíbrio.
A Associação de Moradores e Proprietários da Quinta do Ferro pede ao Gabinete de Urbanismo da Câmara de Lisboa um modelo de reabilitação urbana ouvindo todos e não aceitam ser meros observadores. Por isso, vão fazer um levantamento e apresentar um projeto que consiga depois financiamento.
Pegar no plano que foi feito, naquele que está ali na maquete, e voltarmos aqui ao terreno para voltarmos a fazer um levantamento, casa a casa, e perceber-se, portanto, que tipo de intervenção é que se pode fazer em cada uma delas, e depois podermos, a Associação de Moradores, poder candidatar-se a financiamento.
Sem respostas da Câmara, é entre o desgosto e a esperança que José Rosa, o presidente da Associação de Amigos da Quinta do Ferro, que representa moradores e proprietários, já sonha com esse novo projeto que inclui 140 casas de renda acessível.
Bom dia, Sra. Amadeu. Então, está tudo bem? Vamos lá ver se a gente volta a pôr isto de novo a mexer.
Reportagem da jornalista Arlinda Brandão e a Antena 1 pediu naturalmente esclarecimentos à Câmara de Lisboa sobre o prometido plano de requalificação do bairro da Quinta do Ferro. Numa resposta escrita, a autarquia diz que se encontra a desenvolver o trabalho técnico e que vai começar em breve um processo de participação pública que irá envolver os parceiros locais, moradores e proprietários, algo que até aqui não aconteceu. A Câmara diz também que este processo vai ser partilhado em breve com as entidades desenvolvidas no desenvolvimento local daquele território. Digo-lhe agora que a reconstrução do Muro das Namoradeiras no Terreiro do Paço, em Lisboa, integrada num projeto de reabilitação da Estação Sul e Sueste da Doca da Marina, já está finalizada. Foi o que informou a Associação de Turismo de Lisboa. Em comunicado, esta associação, que tem o projeto a seu cargo por incumbência da Câmara Municipal, adianta que foram também repostos os postos de iluminação originais e foi retirado o aterro entre o Cais das Colunas e a Praça da Estação Sul e Sueste.
É a rola turca. Uma ave de aparência dócil e pintada de um castanho clarinho, de tonalidade vincada. Esta está a cantar em cima de um ramo de oliveira.
Uma da tarde, 42 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. O território é o nosso palco e a nossa marca. O Observatório Nacional para a Defesa dos Animais, com o apoio de várias autarquias em todo o país, lançou uma campanha a sensibilizar para a colocação de microchips nos animais de estimação. Dava tudo para o ter de volta. É o nome da campanha que pretende que a lei seja cumprida, mas que quer também ajudar as próprias autarquias a evitar a sobrelotação dos centros de recolha oficiais. Paula Vera.
Dava tudo para o ter de volta. É o lema da campanha lançada pelo Observatório Nacional para a Defesa dos Animais. A ideia é sensibilizar para a colocação de microchip nos animais de estimação, como explica Sónia Henriques Cristóvão, do Observatório.
Eu tenho a vantagem de facilitar a devolução aos donos, aos detentores, em caso do animal se perder, e evita que esses animais com o dono fiquem nos centros de recolha oficiais, ou vão parar às associações e não seja possível depois, às vezes não é possível proceder à sua devolução porque não se sabe de quem é o animal, não está identificado, não tem coleira, não tem microchip e, portanto, esta campanha visa exatamente isso, alertar as pessoas para esta necessidade e para a utilidade dos animais se encontrarem com o devido microchip.
O microchip no cão ou no gato torna mais fácil identificar os donos em caso de desaparecimento dos animais. Várias autarquias estão a apoiar esta campanha do Observatório com uma razão acrescida, diz Sónia Henriques Cristóvão.
Há uma razão que se prende exatamente com a situação dos centros de recolha oficiais, que, enfim, a grande maioria deles se encontram sobrelotados e, portanto, havendo a obrigação de recolher os animais errantes, se o tiverem microchipado, é muito mais fácil a devolução em tempo útil, não é? E reduzir a permanência do animal no centro de recolha oficial. E, portanto, é de grande interesse também para as autarquias.
A inserção do microchip nos animais de estimação é paga pelos próprios donos, mas há alternativas mais acessíveis.
Este microchip tem que ser pago pelo próprio dono, a sua inserção é um ato médico veterinário e, portanto, é cobrado o preço do serviço. Ou então, dirigir-se também aos médicos veterinários municipais, que também podem fazer a inserção do microchip. Enfim, com preços mais reduzidos.
Dava tudo para o ter de volta, sensibilizou os donos a identificar os seus animais através da colocação de um chip.
Dava tudo para o ter de volta é o nome da campanha que decorre até ao final deste ano. Hoje, a protagonista da habitual rubrica das quintas-feiras, os nossos animais selvagens, é uma ave com a qual nos cruzamos muitas vezes. Tem um canto inconfundível e as suas populações têm estado a crescer no território nacional. A rola turca é uma ave muito vulgar, mas mesmo assim merece uma observação atenta.
Este canto em três tempos, em três sílabas, era raro no nosso país há uns 20 anos. Hoje são capazes de ser poucos os que não identificam a espécie tão comum nos nossos campos, florestas e jardins urbanos. É a rola turca. Uma ave de aparência dócil e pintada de um castanho clarinho, de tonalidade vincada. Esta está a cantar em cima de um ramo de oliveira. Está numa das muitas oliveiras que podemos encontrar na rede Alvor, entre Portimão e Lagos, no Algarve. Montamos o nosso abrigo numa área de visibilidade ampla, nesta zona estuarina recheada de biodiversidade. Esta rola turca voa de vez em quando até ao chão e poucos segundos depois regressa à oliveira, onde tem estado há algum tempo. De vez em quando troca de oliveira, mas esta árvore, talvez mais encorpada, parece ser a preferida. A rola turca é hoje, felizmente, uma ave vulgar e muito bonita. Se pegarmos nos binóculos, vemos a plumagem que mais parece veludo. Salta à vista um traço negro em forma de meio colar que atravessa a parte de trás do pescoço. Parece que foi pintado. O bico é escuro e curto. Característica das rolas turcas, assim como o dorso castanho claro e o cinzento rosado no ventre. Esta tem andado por aqui à procura de sementes ou de um ou outro invertebrado. É uma das muitas rolas turcas que podemos observar neste ecossistema selvagem da Ria de Alvor. Quando decide abandonar a oliveira, podemos então apreciar o voo da nossa rola turca. Por baixo, vemos logo uma área muito clara, na zona da cauda, com as penas muito abertas, em leque. O voo lento, com um bater de asas firme. Assim se desloca a rola turca no ar, uma ave que vive muitas vezes ao nosso lado. Gosta de pinheirais e outras zonas verdes junto às casas. Encontra-se espalhada por todo o país e em praticamente todas as cidades, aldeias e vilas. É muito fácil de avistar. Mesmo assim, deve merecer o nosso olhar atento como espécie regressada ao nosso convívio, que rareava em Portugal há apenas duas décadas.
Os nossos animais selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Recordo que este é o único conteúdo da rádio em Portugal exclusivamente dedicado à vida selvagem. Uma da tarde, 49 minutos. Vamos agora até à região centro. Coimbra já tem imagem oficial para a candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. A propósito da apresentação da nova imagem, o Presidente da Câmara, Manuel Machado, revelou que antes de 2027 a cidade vai ter uma companhia profissional de dança. De resto, a estratégia é que a Cidade dos Estudantes reforce a estrutura cultural ao longo do tempo. De Ana Craveiro. A candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura já tem imagem oficial. A apresentação foi feita pela cantora Marisa Lix no convento de São Francisco e transmitida online. O presidente da autarquia, Manuel Machado, destaca que a proposta está a ser feita de forma a que Coimbra reforce a estrutura cultural mesmo depois de 2027.
Para nós interessa-nos a viagem que estamos a fazer em conjunto. E as ideias, o estímulo, as coletividades, as entidades, os agentes culturais, todos os cidadãos têm a oportunidade de participar. Mas não nos confinamos a 2027. Já houve experiências da Capital Europeia da Cultura em que foi um happening que naquele dia ocorreu e depois fechou. O nosso objetivo é preparar a candidatura de modo estruturante, isto é, a seguir a Capital Europeia da Cultura, ela continuar.
Uma estratégia que, para Manuel Machado, diferencia Coimbra das restantes candidatas.
É uma estratégia muito especial, muito ajustada ao que já existe na cidade e muito vocacionada para aquilo que é melhor, que temos de impulsionar ainda para vir a acontecer. E esta é a marca essencial da nossa, é o segredo da nossa candidatura, da orientação da nossa candidatura.
Embora não adiante muito sobre as linhas gerais que vão ser apresentadas na candidatura, Manuel Machado revela que até 2027 Coimbra vai passar a ter uma companhia profissional de dança.
É uma das áreas que precisa ser reforçada e ela conseguir-se-á. E em breve daremos conta do desenvolvimento do processo.
A candidatura à Capital Europeia da Cultura tem o apoio de todos os municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. As propostas têm de ser entregues ao Ministério da Cultura até dia 23 de novembro.
Preciso tanto de te mostrar o outro lado deste lugar.
A verba disponibilizada pelo Governo para a Capital Europeia da Cultura 2027 é de 25 milhões de euros. A cidade vencedora vai ser anunciada em 2023, daqui por dois anos, portanto. Chama-se Projeto Cardo, está sediado em Vila Nova de Gaia e abre uma quinta e última convocatória para a Orquestra dos Búzios, uma orquestra virtual que integra a iniciativa Búzios em Terra Seca, uma proposta artística autodidata em formato audiovisual em torno da música tradicional portuguesa e acessível a todos. Até ao momento soma a colaboração de cerca de 300 músicos e bailarinos e quer que mais pessoas participem, isto até ao dia 2 de maio. A jornalista Sandy Gageiro falou com dois responsáveis pelo projeto.
Olá, eu sou a Carmina Repas Gonçalves.
E eu sou o António Fernandes. Somos responsáveis fundadores do Projeto Cardo e mais recentemente dos Búzios em Terra Seca. O Projeto Cardo é um projeto amplo que tem várias vertentes, tem o Cardo Roxo, que é um ensemble de música tradicional, ligado à música tradicional, e temos também uma escola que se chama Cardo Amarelo, Escola de Música Tradicional, que está sediada em Vila Nova de Gaia. Recentemente começamos com este projeto que se chama Búzios em Terra Seca. Tudo o que nos propusemos fazer foram uma série de vídeos pedagógicos dedicado a crianças, dedicado aos professores, principalmente a professores de música, porque sentimos que havia uma falta de material didático mais ligado à música tradicional portuguesa. Tudo o que tinha era material anglo-saxónico, que por muito interessante que seja,
não é nosso.
Não é nosso. O segundo projeto que nós estamos neste momento a fazer chama-se Orquestra dos Búzios.
Então, a Orquestra dos Búzios surgiu também de uma série de experiências que fizemos com os nossos alunos ao longo do confinamento e sentimos que havia gente de fora da escola que estava interessada em participar nos vídeos que nós estávamos a construir com os nossos alunos. E um bocadinho por causa disso surgiu esta ideia de pegar nas canções tradicionais, fazer uns arranjos interessantes e portanto encomendámos arranjos a alguns compositores e com instrumentações diferentes e com participantes diferentes uns dos outros, com idades diferentes, com características diferentes, em diferentes partes do planeta, pudessem participar e fazer um vídeo musical em conjunto.
O prazo para o envio dos vídeos é até ao dia 2 de maio. Podem inscrever-se músicos e bailarinos profissionais, amadores ou estudantes. Para os interessados, há mais informações nas várias plataformas digitais. É só clicar. O Seminário Maior de Coimbra, um património com mais de 250 anos, abriu portas ao mundo digital, já que, devido à pandemia, continua encerrado. Agora é possível conhecer o monumento sem sair de casa através de uma visita virtual 3D. Ana Bartolomeu Simões.
É como se o visitante estivesse no interior do Seminário Maior de Coimbra. A visita virtual 3D permite percorrer os corredores e descobrir as várias salas de um património com mais de 250 anos. A solução ideal em contexto de pandemia, assim explica o reitor da instituição, Padre Nuno Santos.
Esta possibilidade de visitar o Seminário Maior de Coimbra de forma virtual cria uma oportunidade nova de, estando em casa, poder aceder a um património, podendo fazer gratuitamente e, por outro lado, podendo aceder a espaços que mesmo a visita presencial não o permite.
É possível, por exemplo, ver de perto as obras guardadas na Biblioteca Velha do Seminário. Pequenos vídeos explicativos acompanham o visitante.
Eu tenho nas minhas mãos uma das edições mais importantes de Os Lusíadas de Luís de Camões.
O exemplar, datado de 1639, está agora em processo de restauro nas mãos de Maria do Céu.
Está a ser desmanchado para depois ser lavado e fazer os tratamentos todos de conservação e restauro, porque o papel está em muito mau estado, muito usado, certamente.
Um trabalho que também se pode observar sem sair de casa, assim como as obras de restauro do edifício, que decorrem há cerca de um ano. Para Nuno Santos, visitar o seminário através do mundo digital é interessante, mesmo para quem já conhece o património.
A visita virtual é um bom complemento a quem já fez a visita presencial e uma excelente oportunidade, acho eu, para despertar interesse a fazer uma visita presencial, porque, de facto, depois reencontramos um espaço que só tínhamos ainda na nossa cabeça.
O serviço está disponível desde o final de março e tem registado uma média de 90 acessos por dia.
É muito feliz que, no tempo em que as visitas são radicalmente diminutas, ter a possibilidade de ver que as visitas continuam a acontecer virtualmente. E, portanto, é de facto uma maneira de estarmos contemporaneamente a valorizar um património que muitas vezes não é conhecido e, não sendo conhecido, não é valorizado.
As visitas virtuais colocam o Seminário Maior de Coimbra nos circuitos nacionais e internacionais de visitas guiadas e na linha da frente de uma das tendências do momento.
Desde que abriu ao público em 2017 até encerrar devido à pandemia, o Seminário Maior de Coimbra, um património com mais de 250 anos, recebeu já 7 mil visitantes. Agora abre portas ao mundo digital. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta na rádio, na internet e no Facebook. Temos encontro marcado. Até amanhã.
Obrigada, Cláudia. Até amanhã. Portugal, então, em direto para acompanhar de segunda a sexta aqui na Antena 1. Estamos a praticamente 2 minutos das 2. Daqui a pouco temos as notícias à hora certa.
Antena 1.